Se você estava com saudade do seu podcast de terror, não fique mais triste, pois o LendaCast acaba de voltar. LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.
Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas que amam a escuridão. Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir. E dessa vez, como de costume, eu estou com Mari Cavalcante. Olá, Mari, tudo bem?
Olá, Dani. Olá, pessoal. Se vocês estão bem?
No LendaCast de hoje, nós vamos falar... Vamos fazer um especial sobre Dia das Crianças, mas com histórias de crianças que morreram e viraram santos populares. Então, esse é o LendaCast especial Dia das Crianças.
Eu passei a não ter medo de cemitério depois das aventuras com o Dani, porque eu sempre fui uma criança... muito medrosa.
Ah, é sério isso? Eu não sabia que você tinha medo.
Sério,
de cemitério.
Sempre tive medo, nunca gostei de ir. Eu evitava, acho que minha mãe também nem levava. E eu fui, assim, que eu me lembro do meu primeiro velório, assim, enterro, já era adolescente, mas foi com você realmente que, eu não sei se é porque eu vou focada, né, Dani?
Vai de uma maneira mais profissional, né?
Exato. Então eu entro sem medo. Né? Claro que quando é de criança a gente fica, né, sempre pensando, né, enfim, que foi muito cedo, acho muito triste.
É, eu confesso que eu amo, a palavra é amar, cemitérios. Eu amo cemitérios, ainda mais os cemitérios abandonados. Quando eu já sonhei que eu tava achando o cemitério no meio do nada, no meio de uma montanha, sepulturas antigas. Eu amo, amo. Eu sou capaz de deitar do lado e fazer selfie, porque eu amo. E em 2018, no dia 12 de outubro de 2018, Mari Cavalcante e eu visitamos algumas sepulturas por cemitérios de São Paulo para conhecer histórias de crianças que faleceram de maneiras, né, trágicas, mas e algumas de doenças, mas que depois essas histórias viraram... As histórias dessas crianças viraram histórias de fé. Muitas pessoas acreditam que essas crianças viraram uma espécie de santos populares, né? Muitas das crianças que nós vamos contar as histórias hoje têm placas nos seus túmulos de agradecimento por milagres, né? E nós vamos falar um pouco das histórias dessas crianças, certo, Mari Cavalcante?
Certo, Dani. E além das placas também, é muito comum encontrar brinquedos, doces...
Isso, doce, muito bem.
Velas.
Bem lembrado. Muito bem, o primeiro que a gente vai falar é um caso que, assim, a morte dele foi uma morte bem, bem trágica, porque... Assim, houve muita covardia na morte dessa criança, né? Que é de um menino chamado Carlinhos, que ele está sepultado no cemitério São João Batista, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e que também recebe doces e brinquedos nos Dias das Crianças. A Mari visitou esse túmulo, essa sepultura desse menino do Carlinhos. E como que foi a morte dele, Mari? Quando foi? Como é que foi?
Então, ele morreu em 67, então ele saiu de casa, ele foi comprar um remédio para a avó dele e ele foi atropelado por um caminhão. Esse caminhão chegou a parar, né? Só que assim, não parou para socorrer.
Ele tava de bicicleta?
Isso, ele tava de bicicleta,
Dani. De bicicleta, é.
E o caminhão, ele chegou a parar, mas não foi para socorrer o menino. Ele pegou, né, o Carlinhos... Ainda estava agonizando, colocou na carroceria e saiu com o menino pela estrada e com a intenção de esconder o corpo, né? De enterrar para ninguém nunca mais saber o que aconteceu, né? Só que ele foi encontrado horas depois em Cubatão, né? Encontrado o motorista.
Ah, o motorista e não... Tá.
É, o motorista com o corpo, porque ele fugiu, então ele parou o carro... Pegou o corpo do Carlinhos, né? O Carlinhos ainda estava vivo, morreu aí no trajeto e foram achar ele com o corpo lá em Cubatão.
E o Carlinhos, o Carlinhos tinha 13 anos, né?
Ele tinha 13 anos, Dani. E ele morava no Tucuruvi. Porém, ele era sobrinho de um prefeito de Guarulhos. Por isso que ele veio aqui, né? Veio aqui, o que eu digo, eu tô em Guarulhos, gente, é minha segunda... minha segunda
Ah,
casa.
Você tá em Guarulhos, que é onde, onde ele tá sepultado, né?
É onde ele tá sepultado, porque ele era sobrinho do prefeito na época. Então ele foi enterrado num cemitério que ele fica no centro da cidade. Uhum. É até discreto, se você passa, né? É, não é aberto, assim, não é aberto, ele também é pequeno. Então ele tá aqui no centro de Guarulhos. E onde tem esse cemitério, ele costuma ser. Tem políticos, né, que foram aqui da cidade, também algumas famílias tradicionais. E o túmulo do Carlinhos, ele tem aquelas características de ter placas agradecendo, flores. Ele é muito visitado, Dia das Crianças, e principalmente também no Dia de Finados, Dani, também vale lembrar, né, que esses túmulos também são muito visitados nesses dias de finados. E ele é bem conservado, assim, Dani. Eu até tinha falado com o coveiro, né, mais um coveiro amigo, não é mesmo? Ele fala que, assim, ainda existe, tem alguns uns parentes, né, ele fala que são tios, são idosos, que aparecem lá eventualmente, não é sempre.
Ah,
né?
Tem, fala... tem parente do Carlinhos que ainda vai visitar. Tá, mesmo que a morte aconteceu em 68, né?
Sim, ele falou que são muito velhos alguns parentes que vão, velhinhos, né, que vão lá. Ele falou que, assim, há alguns anos, né, tinha alguém que ia, assim, pra fazer uma limpeza, né, no túmulo de 2 em 2 meses, né, mas que agora é muito mais espaçado. E nesse túmulo ele tem o busto do Carlinhos.
É, isso que eu ia perguntar. É. Tem um busto do menino, né, no alto do túmulo, né?
Isso, no alto do túmulo.
Bem creepy isso.
É, dá até uma sensação,
é,
né?
Eu acho creepy. Eu acho estranho. Estranho não, né? Porque você vai num túmulo... Túmulo de pessoa... Eu acho maravilhoso pro terror, né? Mas quando você vê um túmulo de alguma pessoa com o busto dela, né? Mostrando
sim,
como que ela foi em tamanho real, né?
Uhum.
É, a gente vai falar de um túmulo daqui a pouco que tem o tamanho real. Exato. Do menino. É meio estranho, porque parece que tá te olhando, né?
Parece. Enfim, então... E aí nessas placas tem também uma... Na verdade, eu não posso dizer, né? Uma escultura, né?
Uhum.
Nem se chama disso, que é em formato de um livro, que foi a mãe dele, né, que deixou lá, que tem a foto dele, né, preto e branco.
Uhum.
Que até você consegue comparar, né, com o busto, né, você
é, pra ver se parece,
não é tão igual, assim. Enfim, tá ele lá, bem bonitinho. E aí, Dani, eu queria ler, posso ler a...
Pode, eu também tô com ele aberto, pode ler.
Então, ele fala assim, ó, que a mãe... Né? Carlinhos, aqui neste pedaço de terra, nesta singela... Vou começar de novo.
Terra fria, né?
É, vamos lá. Carlinhos, aqui neste pedaço de terra fria, nesta singela e humilde sepultura, vieram repousar teus grandes olhos negros que jamais verão a luz do dia. Tuas brancas mãozinhas que não mais farão carinhos e tua pequenina boca que silenciou sem poder dizer adeus. Mamãe, 19 de março de 68.
Ai, que triste.
Eu,
né,
achei muito triste, muito triste.
É triste. A mãe dele, será que é viva ainda? Acho que não, né?
O coveiro tinha falado que não, Dani.
Entendi.
Tanto que esses parentes, eles já são, assim, não são de primeiro grau.
Primeiro grau, né? Eu lembro que quando você tirou as fotos, que quando você visitou o túmulo, que você tirou as fotos pra fazer o post. Sim. No Lenda. Tem uma foto desse livro e tem umas balas de iogurte. Eu amo essas balas. Umas balas de iogurte no túmulo, né? Porque as pessoas também vão pra deixar doce, né?
Sim, bastante. É muito comum.
Muito bem. Então esse é o Carlinhos de Guarulhos. É o nosso primeiro anjinho de hoje que nós vamos falar da história. Que é uma história de um menino que morreu atropelado por um caminhão. O cara tentou esconder o corpo. Mas por conta disso, né? Talvez se ele tivesse prestado socorro... O Carlinhos tivesse vivido muito mais, mas após a sua morte ele virou uma espécie de santo popular, porque lá tem milhares de placas escrito: agradeço pela graça alcançada, Carlinhos, obrigado por tudo, obrigado pela graça alcançada. Então é a fé, né? Principalmente, acho que, não sei se a gente pode restringir isso só aos católicos, que acreditam que os mortos, né, as crianças, as pessoas sempre perguntam isso, mas por que uma criança que morreu de maneira tão brutal vira santo? Porque dizem exatamente que pelo sofrimento que se chega a Deus, né? Eu via muito isso quando eu era pequeno. E como essas crianças morreram ainda crianças e também sofreram bastante por conta para morrerem, chegaram mais perto de Deus, de maneira mais fácil, mais rápida. E aí as pessoas acreditam que essas crianças, estando perto de Deus, iriam interceder, né? Eles falam na palavra intercessão, que é pedir para Deus, né? Ô Deus, olha, a fulana lá embaixo pediu a cura pro filho dela. Você ajuda? E Deus fala, pode dar certo. Então, quer dizer, é como se fosse uma intercessão. Sabe quando você pede pra mãe? Sim. Mãe, pede pro pai pra deixar eu sair. É mais ou menos isso que a galera acredita, explicando de uma maneira bem quase infantil. Ok? Okay. A Mari ficou em silêncio. Alguma coisa, Mari, te tocou?
Não, eu lembrei de quando eu ia pra igreja pequenina, né? Que eu ouvia, sabe, os versículos, tinha um hino que falava, né? Que, enfim, permitam que as crianças venham a mim, não impeçais,
pois dela é o reino do céu.
Pois dela é o reino do céu. E ia falar muito isso, né? De que, enfim, a criança tem essa questão, né, de pureza, de ser angelical. E eu acho que a gente não contesta a fé de ninguém, né, Dani?
Exatamente isso, assim, né? E é maravilhoso, porque se torna um memorial, né? O túmulo do Carlinhos, ele é um túmulo comum, é um túmulo muito grande, esverdeado, com o busto do menino em cima, mas cheio de placas. Então, qualquer pessoa que passa por lá fala, opa, esse é famoso aqui no cemitério, né? Não é comum, né? Não é uma pessoa comum.
Isso, exatamente.
Muito bem, a próxima história, a próxima anjinha, agora uma anjinha mulher, tem uma história muito, assim, a morte dela foi uma morte muito brutal, né? Que é... E ela tá enterrada... num dos maiores cemitérios da América Latina, que é o cemitério da Vila Formosa. Nós estamos falando da Débora, que é uma menina que morreu em
1983.
Eu nasci 2 anos depois, nasci em 85.
Aos 5 anos de idade, Dani, muito novinha. A história dela muito também é muito triste.
É chocante, né?
Enfim, ela foi esquartejada, tinha sinais de violência sexual.
Aham. Uhum.
Ela morava em Itaquera.
Uhum.
Né, e não era a primeira criança, né, que tinha sofrido isso.
Então, o que eu tinha... Quando a gente foi fazer a pesquisa, Mari, me confirma pra ver se tá certo.
Uhum.
A gente... Eu lembro que, pela história da Débora, ela foi morta aos 5 anos por uma vizinha que tinha ciúmes do carinho que o marido dessa vizinha tinha. Então, tem a vizinha. E aí, essa menina... A Débora ia lá, o marido dela dava bala, brincava com a menina. E a vizinha, esposa do cara, parece que tinha ciúmes da menina. E aí parece que levou a menina pra casa e cortou a menina em pedaços, né?
É, porque ela foi encontrada sem as pernas e os braços.
Então, assim, foi um crime brutal. Em 1983, a menina com 5 anos, foi exatamente no dia 27 de outubro de 1983. Foi em outubro, foi nesse mês, né? E a Débora, chamada Débora Campos de Oliveira, morava em Itaquera, isso, Mari?
Isso, e ela foi encontrada perto da estação Arthur Alvim.
Os pedaços dela, né?
Então...
E aí, claro, a gente não precisa se estender muito na morte dela, porque, assim, é uma morte brutal, falando de criança em si, né? Ela foi sepultada no cemitério da Vila Formosa, que é um dos maiores... Não sei se é eu acho que é o maior cemitério da América Latina, eu preciso levantar isso. Mas é um dos maiores cemitérios da América Latina, o cemitério da Vila Formosa, que fica em Itaquera, né?
Não, ele fica ali perto do Carrão, próximo ao metrô.
Fica na Vila Formosa.
Metrô Carrão não, do lado do terminal de ônibus do Carrão, porque tem o metrô Carrão,
uhum.
Mas mais pra frente tem o terminal de ônibus, mas ali é a região do Carrão.
Tá, então a Débora foi sepultada ali no cemitério da Vila Formosa, e aí o que acontece? O engraçado é que quando a gente foi pesquisar, visitar a sepultura dela, o pessoal falava assim, vocês estão falando do mausoléu da Santa Débora, né? E a gente pensava que era um ultra mausoléu, né? E o cemitério, sim, da Vila Formosa é um cemitério bem humilde, assim, não tem sepulturas altas, assim, só tem flor no chão, as sepulturas elas ficam muito próximas uma da outra, às vezes você não sabe quem está sepultado em um lugar, quem está sepultado em outro lugar. São sepulturas bem humildes, bem, assim, não tem... A galera que é sepultada ali é uma galera que não tem uma condição financeira alta e não é nem classe média, pra, porque assim, são túmulos realmente muito humildes, muito. E a Débora.
Inclusive da Débora, né?
Então, e aí, por isso que eu achei engraçado, porque eles falaram mausoléu, e quando você fala, imagina mausoléu, você imagina aqueles. Porque mausoléu é isso mesmo, né?
Aqueles do cemitério da Consolação, né?
Na Consolação a gente tem o mausoléu dos Matarazzo, por exemplo, que tem 25 metros de altura. Então, quer dizer, são esculturas maravilhosas, assim, uma coisa luxuosa, caríssima, tem uma cripta dentro, tem um altar, tal, tal, tal. Então você. A gente já imagina uma coisa dessa. E aí, quando a gente chega no túmulo da Débora, você vê ali um cercadinho de azulejos brancos, como se fosse imagina um quadrado no chão, né? Uma espécie de uma laje ali, um quadrado, tudo de branco. E no meio, você vê a sepultura dela, né? Com tudo muito branco. E aí, o que mais me chamou a atenção na sepultura da Débora foram as chupetas. Chupeta de criança mesmo, que estavam penduradas nas árvores. Você lembra disso?
Eu lembro. Ela estava pendurada. E tinha uma bonequinha, lembra, Dani? Tinha uma bonequinha de plástico, mas bem pequenininha.
Tinha aquelas bonequinhas antigas, né? De plástico, né? Eu tenho uma dessa em casa. Na verdade, eu nem sei de onde veio parar. Será que eu trouxe uma sem querer?
Sei.
Pensou?
E na dela também tinha espalhadas algumas balas também. Você vê que tinha passado. Alguém por lá tinha deixado, enfim. Tinha isso também que eu me lembro.
E o que é engraçado é que assim, na Débora, não sei se você. Acho que você vai lembrar, tem tipo um caminho, né? O túmulo dela fica lá longe.
Isso.
E aí tem tipo um caminho que te leva até ele, assim. E aí você vê que o caminho é colocado no meio do nada, né? Colocado no meio da floresta ali. E é um caminho de.
É porque ao redor dela
azulejo.
Não tem outro, né, Dani?
Não ao redor
outro
dela
perto
não tem
dela.
Outro.
E tem uma árvore do lado dela, né? Onde estavam as chupetas penduradas.
Estavam penduradas numa árvore. Eu lembro que tinha, não sei se você lembra, tinham garrafinhas de refrigerante.
Isso.
Tinha uns bonequinhos de trabalhos. Eu lembro que tinha um bonequinho todo vermelho, que eu acho que era uma representação de Exu. Alguma coisa assim que tinha chifrinho e tudo mais. Tinha até segurando uma lança, né, daquele um tridente. Placas de azulejos grudadas no próprio túmulo escrito agradeço pelas bênçãos alcançadas. Muito obrigado, te amo, meu anjo. E tinha um velário na frente, assim, com velas todas derretidas. E em cima, e foi o que mais me tocou, em cima tinha um azulejo com um ursinho Puff desenhado. Você lembra?
Lembro.
Pois é.
Pessoal, chamou nossa atenção.
Eu tô lembrando de tudo isso porque eu tô com as fotos, né? Tenho as fotos que eu fiz lá. Inclusive, se você quiser rever as fotos, é só pedir lá no direct do Instagram que você consegue ver as fotos das sepulturas da sepultura da Santa Débora. E o pessoal chama ela de Santa Débora, né?
Chama, Dani. E eu lembro que nesse dia era um dia que estava um dia fechado, mas quando a gente chegou ao cemitério, começou a chover. Sabe aquela garoinha?
É
que assim, lá é um lugar que, assim, você já entra. Porque tem cemitério que é mais bonito. E lá não.
O Vila Formosa, ele é sombrio, eu acho.
Exatamente. Ainda mais a parte dela, porque assim, ela não tá. Porque lá você entra, então, vários lados. E na parte dela é um caminho que tem, que é um caminho mais deserto, né, com poucas, assim, tem algumas árvores tal, e já dá um ar, assim, né, pra onde a gente tá indo e tal. E na hora de ir embora, lembra que tava chegando, acho que é um homem pra visitar o túmulo. Você lembra disso, Débora?
Não lembro. Da Débora?
É. Assim que a gente tava saindo... Aí acho que tava se aproximando, não sei, ele acho que ia visitar o túmulo dela, e até a gente parou e ficou olhando pra ver pra onde ele ia, e enfim, ele tava realmente caminhando pra
não
olhar
lembro,
o túmulo
não
dela.
Lembro disso.
E depois disso a gente encontrou aquele sapatinho infantil, porque a gente passou por uma parte, porque geralmente quando tem. Parecendo, como chama a gente aquele negócio que gira, catavento? Aqueles cataventos que são mais coloridos. Né, e às vezes tem até borboletinhas, geralmente são túmulos de criança. A gente passou por um trechinho que tinham esses cataventos e tinha um sapatinho assim.
Todo sujo de terra, né? Eu me lembrei de Pet Cemetery.
Isso, você falou exatamente isso.
É, porque Pet Sematary tem uma cena que o Gage, que é uma criança de, acho que, 3 anos, morre atropelado por um caminhão no filme, e aí o sapatinho dele, todo sujo de sangue e todo sujo, voa no, na cena do filme.
É a primeira
e era
versão.
Um sapatinho da primeira versão, isso. Bem lembrado. E era um sapatinho exatamente igual àquele, pequenininho e muito sinistro, né? Porque sim, você já imagina, né? É tudo muito triste, mas é muito macabro também você imaginar que existe um túmulo de crianças e aí você vê uma vestimenta ali. Mas não era no túmulo da Débora, era em um outro túmulo próximo. Era, na verdade, tava no entulho ali, né? Acho que ia jogar fora, alguma coisa assim.
Então... não sei se eles estavam, limparam, ou, enfim, ia levar pro ossário, não sei, algo do tipo. E Dani, só pra confirmar a informação, o cemitério da Vila Formosa é o maior da América Latina.
É o maior da América Latina, eu tinha isso. Quase certeza que eu já tinha visto essa informação.
Agora você tem a certeza.
Muito bem, essa foi a Santa Débora no cemitério Vila Formosa, em São Paulo, o maior cemitério da América Latina. Uma morte brutal de uma menina morta em 83, esquartejada, e que virou santa, chamada de Santa Débora. Então, se você puder visitar, vá visitar, mas vá com alguém, tá? Porque o cemitério é bem grande e também
leve,
é
bem sombrio. Uma bala.
É, dependendo da sua fé, leve uma bala, um brinquedo.
Uma vela.
É, alguma coisa, pra você mandar boas energias. Nós vamos pra uma outra sepultura agora, que essa é bem famosa em São Paulo, né? Que é o Santo Antoninho, que seria um menino que previu a própria morte. É previu ou é preveu? É previu, né, Mari?
Previu.
Santo Antoninho previu a própria morte. A sepultura do Santo Antoninho está no cemitério da Consolação, em São Paulo, que aí a gente já pula para uma outra classe social. A gente estava num cemitério agora, falando de uma sepultura, num cemitério agora de pessoas muito com uma renda muito baixa, de uma classe mais pobre. Olha o guardinha passando na rua. E agora a gente vai para o cemitério da Consolação, que já são sepulturas da galera burguesa, da galera mais rica de São Paulo, dos artistas, dos pintores. Tarsila do Amaral tá lá, Monteiro Lobato tá lá, dos grandes crimes da galera rica de São Paulo. E a gente vai para o Santo Antoninho, que já não é um túmulo simples, não é um túmulo nada humilde, é um túmulo muito grande. E tem centenas de placas de agradecimentos, de graças alcançadas.
De todos, aliás, que nós fomos, o que mais tem placa é o dele.
É o dele. O nome dele é Antônio da Rocha Marmo. Uhum. Ele morreu aos 12 anos, depois de durante uma tuberculose, né? Embora a morte dele não tenha sido uma morte brutal, ele sofreu muito com a doença, né? Mas ele era muito apegado à fé católica, o Antoninho, né?
E falavam que ele gostava, desde criança, já gostava de abençoar as pessoas, sempre tinha uma palavra, né, positiva para os moradores ali do entorno.
Pois é, e ele nasceu ele nasceu no dia 19 de outubro de 1918 e morreu no dia 21 de dezembro de 1930, ou seja, ele já morreu muito antes de toda essa geração. Acho que, será que deve ter alguém vivo que tem, né, que nasceu em 1930? E o mais interessante do túmulo do Antoninho é que tem uma parte que está em braille, ou seja, você... embaixo das informações da sepultura dele tem uma placa em braille que você consegue, para quem não tem deficiência visual, né? Tem acessibilidade. Aliás, o cemitério da Consolação tem se preocupado com essa questão da acessibilidade, porque tem rampas lá, também tem uma questão dos QR codes que você fotografa com o celular, o código do QR code, e aí você sabe a história do túmulo, enfim. Então a sepultura do Antoninho é uma sepultura toda preta, toda black, toda preta, e tem uma estátua em tamanho real do Antoninho, né?
Ele tá segurando, é uma bíblia, Dani?
Ele segura uma bíblia com uma mão, e na outra mão ele faz um sinal levantando um
dedo
dos dedos, né?
Médio.
E ele tá, tipo, ele tá no alto, não é o dedo, é o dedo indicador. O dedo médio, acho que ele estaria dando dedo...
Desculpa, dedo médio, mandando
o dedo
tomar.
Do meio. É o dedo indicador, gente, ele tá segurando uma bíblia e ele tá olhando pra baixo. né? E tamanho real, assim. Então também é um pouquinho creepy.
Como
aí,
se ele estivesse, né, abençoando, né, Dani?
É.
É uma posição, tipo, você olha pra cima, você sente que ele tá, sabe, dando a bênção.
É, isso mesmo.
E do lado dele tem uma imagem que é de Jesus Cristo, né, Dani?
É uma imagem de Jesus Cristo no Calvário, né? É... E também o pessoal dizia que o Antoninho, ele tinha dons, né, de falar o que ia acontecer no futuro, né? E falavam que ele previu a própria morte, e ele falou que ia morrer aos 12 anos, e ele realmente morreu aos 12 anos. Ele nasceu no Bom Retiro, em São Paulo, né? E aí morreu também ali no Bom Retiro de tuberculose.
E vale lembrar que, assim, vocês visitando o túmulo do Antoninho, hoje vale o passeio, né? E vocês também olharem os outros, né, túmulos, as inúmeras esculturas que tem lá, que é um cemitério muito bonito, né, da Consolação.
O cemitério da Consolação, ele é um museu a céu aberto, né?
Exato.
Ele tem túmulo, tem um passeio chamado para conhecer as artes tumulares, né? Porque as sepulturas todas, elas são feitas muitas por artistas mesmo, né? São pensadas por artistas para simbolizar a dor. Então, assim, o Cemitério da Consolação é um cemitério incrível para se visitar, para tirar foto e para ver grandes obras de arte. Então, se você for nesse dia 12 de outubro, com certeza você vai ver o túmulo do Antoninho, do Santo Antoninho, né? O Antônio da Rocha Marmo.
O santo do povo.
O santo popular, o santo do povo, realmente o santo popular. Muito bem, Santo Antoninho, terceiro santo da noite. Vamos para o próximo, Mari?
Vamos. O próximo, gente, é da Fernandinha, que é o túmulo mais fofo que eu vi, assim, de todos, que é o formato de uma casa de boneca, rosinha, claro. Eu achei a coisa mais linda. Você não tem aquela sensação de, sabe, de estar... Meu Deus, que tristeza profunda.
É.
A casa dá uma sensação de que, sei lá, ainda tá ali, viva.
Assim, divide opiniões, né? Porque você fala que é fofo, mas eu, por exemplo, achei muito macabro.
Sério?
É uma sepultura de uma criança. A Fernandinha, ela morreu em Avaré, no interior de São Paulo, né? O túmulo dela é uma casinha que lembra uma casinha de boneca. É uma casinha toda rosa, né? E tá escrito em cima da casinha, escrito Fernandinha. Mas o mais, igual a Mari falou que é fofo, mas o mais macabro de tudo isso pra mim é que dentro da casinha existem dezenas, não sei se chega a centenas, dezenas de bonecas. E tudo dentro da caixa. Então tem boneca bebê, tem boneca grande, boneca pequena,
tem Barbie,
tudo mais. Tem Barbie.
Tem boneca da Disney. Não, essa parte olhando assim de fora realmente dá uma sensação assim. Se bem que eu olhei assim uma lá e falei, nossa, vontade de levar essa boneca.
Acho que as crianças ficam olhando. Até quando a gente fez. Quando eu fiz a postagem no Lenda do túmulo da Fernandinha, que fica lá no cemitério municipal de Avaré, interior de São Paulo, inclusive eu tô indo para lá essa semana para visitar, ela morreu, ela nasceu no dia 7 de maio de 2005 e morreu no dia 24 de setembro de 2007, ou seja, 2 anos de idade, né? E...
Como ela morreu, Dani?
Então, ela tinha um problema no coração. Ela tinha um problema no coração. E ela acabou virando uma santa popular em Avaré também. Mas o mais engraçado é que a galera não... Por exemplo, no caso do Antoninho, agora há pouco, que as pessoas colocavam placas de agradecimento, a galera não coloca placa de agradecimento lá, mas doa bonecas. Porque menina, criança, gosta de bonecas. E fora as bonecas, dentro das caixas, tô vendo a foto aqui, tem a boneca da Frozen... Tem ursinho de pelúcia, tem centenas daqueles anjinhos de biscuit, sabe?
Sim,
aqueles
eu
anjinhos
já tive.
Pequenininhos de biscuit, tem vários daqueles, tem flor artificial e tudo rosa. E tudo rosa, né? Então, assim, e tem uma foto da Fernandinha no meio, né? Também tem aquela foto fora, tem ela dentro da a foto do túmulo, tem ela bem pequenininha e tal. E também tem algumas imagens sacras, né? Com a imagem da mãe de Jesus, a imagem de Jesus, uns quadrinhos lá dentro. E aí a porta é uma porta que tem um crucifixo de vidro, assim, né? Então você consegue ver lá dentro, através dessa porta, do reflexo desse vidro aí, todas as bonecas empilhadas no túmulo da Fernandinha.
Que é fofo.
Que é muito fofo ou macabro, depende
De que for
do
olhando.
que for olhar, né? E ela é conhecida, na verdade, em Avarela, é dita como uma santa popular ou santa das bonecas, ou túmulo das bonecas, como a galera fala, né? Mas ela também é reconhecida como uma santa popular lá do cemitério de Avaré, no interior de São Paulo.
Agora vamos para o Raimundinho, que é no mesmo cemitério, né, Dani?
Então, a gente tem duas coisas interessantes do cemitério de Avaré, que é assim, tem a Fernandinha, que a gente acabou de falar, que é a santa das bonecas, e também tem o Raimundinho, né, que é um santo popular de Avaré, que ele morreu de meningite, né? E assim, o túmulo da Fernandinha é um túmulo totalmente rosa, né? Então a gente fala assim, nossa ministra Damares, né? Menina
Veste rosa
veste
e
rosa
menino veste
e menino
azul.
veste azul. Então você vê que na sepultura de Avaré eles levam bem sério isso, porque o túmulo da Fernandinha é todo rosa. E o túmulo do
Raimundinho.
Raimundinho, que a gente vai falar agora, é um túmulo todo azul. Então, o túmulo do Raimundinho é um túmulo que eu, particularmente, eu, Daniel Pires, eu tenho um. Não sei se é um carinho, mas é uma vivência antiga, porque quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu já ia no cemitério de Avaré, na época de finados, e eu lembro que o túmulo dele virava uma doceria. O túmulo do Raimundinho virava
Você
fantástico
chegou a
túmulo de
levar, Dani,
chocolate.
algum já doce para ele?
Eu não levei, uma tia minha levou, né? Ele morreu com 2 anos, com meningite, por conta de uma meningite, né? Não há, engraçado que assim, não há exatidão sobre o dia e o mês da morte do Raimundinho, porque faz muito tempo, então assim, se perdeu muita informação sobre a morte dele. Talvez por isso também ele virou uma lenda na cidade. Conta-se que as pessoas, os médicos tinham medo de tratar o Raimundinho por conta da meningite que ele tinha, que era uma doença contagiosa. A única que cuidava dele era a mãe dele. E os vizinhos jogavam comida de fora, para dentro da casa deles, porque não queriam ninguém entrar. Então, como eles precisavam comer, as pessoas jogavam por cima do portão, por cima do muro, né? Lá, casas do interior jogavam comidas no quintal e a mãe ia lá pegar porque ninguém tinha medo, todo mundo tinha medo de entrar para cuidar, para olhar o Raimundinho, para chegar mais perto do Raimundinho. E aí o que acontece? O Raimundinho faleceu aos 2 anos de idade de meningite. É um túmulo todo azul, tem uma foto dele de chapéuzinho, uma foto muito macabra. E as pessoas deixam balas e brinquedos no túmulo do Raimundinho. Então assim, dia de finados, né? Dia 12 de outubro e dia de 12 de outubro, que é dia das crianças, e dia de finados, que é dia 2 de novembro, o túmulo do Raimundinho vira uma doceria, né? A galera leva bombom, a galera leva bala, a galera leva pirulito, refrigerante, copos de refrigerante, deixam lá em cima e pedem coisas pro Raimundinho. Milagres, tipo, pros filhos, né? Ah, meu filho tem que deixar de chupar chupeta, meu filho não consegue andar, meu filho não fala, meu filho tá doente, tal, tal, tal. Então são milagres mais para as crianças, né? Que os pais vão pedir. E da última vez que eu visitei o túmulo do Raimundinho, faz um tempo já, tinha um crucifixo lindo, lindo, todo esculpido em madeira, que alguém doou lá pro Raimundinho. Mas tudo isso é retirado pela assistência, pela manutenção ali do cemitério, né? Porque o
É,
túmulo dele
precisa tirar, que infelizmente a gente sabe, né? As pessoas levam, muito saqueado, então.
E o túmulo dele virou uma atração, né? Porque o túmulo dele é muito visitado no cemitério de Avaré.
E tem a lenda também, Dani, de olhar pra foto dele e sonhar à noite.
Isso. Essa é uma lenda que é assim. Eu ouvia, na verdade, assim. Essa a gente não sabe se isso é uma lenda fixada, né? Mas eu ouvi a lenda que se você olhar para o Raimundinho, na foto dele e não levar doce para ele, ele vai para tua casa buscar. E eu tive essa experiência porque eu acho que eu introjetei tanto essa lenda na minha cabeça que eu uma vez fui gravar o túmulo dele com uma câmera de vídeo, gravei a foto dele, tudo. Aí meu primo falou assim: ah, você não trouxe bala pro Raimundinho, ele vai te buscar à noite. Menina, à noite, eu ouvi tantos passos em casa, sério mesmo.
Mas você sonhou com ele?
Não, eu não sonhei com ele, mas eu me lembrei dele, né? Mas aí o que que eu fiz? Eu apaguei toda, eu não tenho mais essa filmagem, porque eu fiquei com tanto medo que eu apaguei toda a filmagem do Raimundinho. Mas eu sei que a história do Raimundinho, eu sempre brinco assim, que a história do Raimundinho precisa ser contada, sabe? Pra quem acredita ou não acredita, mas eu sinto que, desde quando eu conheci, quando eu era criança, eu me sinto fascinado pela história dele, né? Então eu tenho vontade sempre de contar. Até brinquei antes da gente começar a gravação aqui do LendaCast, desse episódio, que eu falei pra Mari, a gente tem que falar do Raimundinho, porque senão ele vem buscar, ele vem cobrar.
Já começamos com essa, né, gente?
Já começamos com essa. Então, assim, eu não conto por obrigação, não. Eu conto mesmo porque é uma história que me chama muita atenção desde criança. Porque eu
e você
via...
tem um vínculo com a cidade, né, Dani? Também
um vínculo, isso. Porque eu cresci em Avaré, né? Eu não morei em Avaré. Mas, assim, a minha avó mora lá até hoje, né? Minha avó que eu tanto falo. Eu tenho parentes, meus pais já chegaram a morar em Avaré. Eu nunca morei em Avaré, mas eu sempre passei minhas férias. Então, quer dizer, eu ia no início de dezembro pra Avaré e voltava só perto do carnaval, quando as aulas voltavam, entende? Então eu ficava o mês inteiro em Avaré e contando os dias que eu não queria vir embora. Então, e eu via a foto do Raimundinho e eu me identificava, porque ele era um menino, né? Então eu falava, nossa, é uma criança da minha idade que morreu, né?
Você tinha medo de morrer, Dani?
Eu nunca tive medo de morrer, porque eu acho a morte... Essa é profunda, essa pergunta. Mas eu acho a morte muito bonita. Eu sempre digo assim, se eu puder ver, né? Eu queria fazer uns stories depois de morrer, assim. Ai, olha, eu tô no caixão.
Exato, era o outro lado. Sabe, eu queria assim, eu queria bater lá, ver, beleza, e voltar.
Eu também. Ou não, mas aí é meio creepy, né? Você
eu
já,
então, eu sempre fui uma criança muito medrosa, como eu falei. Então, eu tinha muito medo, assim, de morrer ou de alguém... da minha família, que alguém da minha família morresse. Então isso me acompanha até hoje. Eu tenho menos, né, mas quando criança eu tenho muito essa memória, por exemplo, de um pai de uma amiga minha que morreu. Eu lembro que era um dia de sol, eu fiquei vários, sei lá, quantos tempos assim, olhava um sábado de sol, falava, meu Deus, alguém vai morrer, sabe?
É, não, a gente introjeta, mas... né, algumas coisas da morte. Mas a morte em si, ela é muito curiosa, né? Porque se a gente for pensar no sentido de, por exemplo, o que vem depois da morte? Aí a pergunta, às vezes, nem é essa. Às vezes a pergunta é, será que vem algo depois da morte?
Né? Acho que essa incerteza.
A gente não sabe. A Mari que tá aí falando, o Daniel que tá aqui falando, um dia nós vamos morrer. Mas será que nós vamos realmente acabar? Será que um dia a Mari vai visitar o túmulo do Daniel? Ou o Daniel vai visitar o da Mari? Ou os fantasmas do Daniel e da Mari vão ficar vagando num cemitério? Ou vai acabar mesmo, sabe? Será que a memória dessas crianças realmente acabou, né? Porque viveram tão pouco. Então, assim, a gente não sabe. Por mais que a minha mãe sempre diz que ninguém nunca voltou pra falar, né? Embora a gente tenha Jesus Cristo, né? Que é a história da ressurreição, né? De um cara que foi e voltou e falou, olha, não acabou, né? Mas uma vez eu ouvi de um amigo ateu, que na verdade hoje não é mais ateu, mas eu ouvi ele falando pra mim que a graça da vida é que ela realmente acaba. Você já parou pra pensar nisso, Mari?
Eu já, Dani, esses dias eu até li, eu não lembro quem que era, nem lembro, que eu tava pesquisando, e ele falava isso, que ainda bem, acho que era o Paulo Autran, é isso, falando pro Abu Janra no Provocações, quando era Provocações, né, que hoje é o Taz, que ele falava isso, né, que ainda bem que acabava, né, que a gente, enfim, morria. E aí eu até tava vendo aquela série The Boys, que tem uma série de super-heróis, assim, que eles, enfim, são até mais vilões, assim, né, do que super-heróis. E tem uma delas que ela nasceu em 1919 e desde então ela tá aí, nunca morreu. E eu fiquei muito pensando que ela fala isso pro cara, né? Ela fala assim, todos os meus amores, as pessoas que eu conhecia já morreram, né? E agora eu tenho isso aí. Então, comecei a pensar, cara, é verdade, se eu ficar aqui, né, querendo todo eu ficar aqui... E aí, todo mundo vai.
É,
tem que acabar, realmente tem que ter um ciclo, né?
A gente vai pensando, né? É difícil entender, e assim, né, algumas religiões trabalham, né, o espiritismo trabalha com a reencarnação, que seria a evolução do espírito. Se alguém me perguntar se eu acredito em reencarnação, eu não sei responder, porque a reencarnação seria uma resposta muito interessante para a nossa evolução do espírito, mas eu não quero voltar. Eu já digo isso, que se um dia eu morrer, eu vou falar assim, gente, chega, já vivi o que tem pra viver.
Eu vou ficar aqui, vagando então pra cá.
E aí eu lembro uma vez que uma amiga minha, que é da Umbanda, ela falou pra mim, eu falei assim pra ela, eu falei, amiga, eu só quero, depois que morrer, eu quero um lago com patinho, só. Quero ficar no lago com patinho, feliz, ela falou. Mas pra chegar no lago com patinho, tem que evoluir muito.
Ah, não, gente, mas falei, é só um lago com patinho. Falei, gente,
então foi exatamente o que eu disse, que é só um lago com pato. Você lembra da novela Viagem? Que a galera ficava andando em volta do lago, tudo de branco.
Eu lembro, eu tinha medo dessa novela.
Pois é, eu amava. Tanto, eu não assisti, era, mas assim, eu lembro, né? Que era uma ideia, né, que eu tinha. E também por conta do filme Nosso Lar, do Chico Xavier, né, que trabalha com essa ideia da galera de branco. Tem até fura-fila no céu. E uma explicação boa que eles dão é que o céu, a Terra é uma cópia do céu. Muitas coisas que a Terra vai acontecendo é que vai evoluindo lá no céu. E o céu também tem camadas que as pessoas vão subindo, vão evoluindo, enfim.
Vamos então, pro próximo.
Tudo é um mistério, né? Então, para onde essas crianças foram, para onde a gente vai?
Mistério.
Não sei se a gente um dia vai saber, não é?
Um dia a gente se encontra e comenta, tá vendo? Olha, tinha comentado aquilo, aquele podcast, e não é que aconteceu
pois
mesmo?
É, pessoa, pessoal,
e foi assim,
pessoa, já pensou o pessoal do céu ouvindo LendaCast, falando, olha o que eles estão falando.
Bobinhos, não sabem de nada.
Sabem de nada. Vamos pro último túmulo da noite, pra última sepultura da noite?
Nós vamos para...
A sepultura de Isildinha. Isildinha é uma menina que morreu. É que, na verdade, o seu corpo está enterrado em Campo Grande, no interior de São Paulo. É isso mesmo, Mari?
Isso, Dani. A Isildinha tem
ela
uma
nasceu,
foto...
Ela nasceu em Portugal, em 1887, desculpa te cortar.
Imagina.
E morreu com apenas 13 anos, né?
Também foi vítima de leucemia.
Morreu de leucemia. Também não, porque acho que não teve ninguém de leucemia.
Ah, não teve. Vamos lá. É verdade, Dani, desculpa.
A gente precisa falar de um caso curioso que envolve leucemia. Mas então, ela nasceu em Portugal em 1887 e morreu com 13 anos por conta de leucemia. Só que aí tem uma história engraçada e curiosa e mórbida.
Como ela veio parar aqui no Brasil, Dani?
Pois é, como ela veio parar aqui no Brasil? Ela, depois de 39 anos... Né? Ela ficou conhecida depois de 39 anos da sua morte, quando foram fazer a exumação do corpo dela e ela estava intacta. Você acredita?
Eu acredito, Dani. Duvido.
Intacta, e ainda as flores que estavam em volta do caixão estavam vivas, segundo o que conta a história de Isildinha. E aí as pessoas estavam acreditando que a fama da santidade dela estava muito grande, e depois, posteriormente, depois disso, o corpo dela foi trazido para o Brasil por um de seus irmãos. Ou seja, ela tinha familiares no Brasil e o corpo dela foi trazido para o Brasil. É complicado. Quase 40 anos
depois,
o corpo ainda, digamos assim, incorrupto, né? A Isildinha, ela morreu por conta de uma leucemia, né? Então, penso eu que ela deve ter feito algum tipo de quimioterapia na época, vamos agora para a ciência, né? Com medicamentos muito fortes, né? Que usados para diminuir o câncer e tudo mais. Diminuir não, né? Porque não era um câncer, era o câncer no sangue. Então, deviam ser...
Pra entrar em remissão, né? Que eles falam.
Então, aí... Ela morreu de leucemia, ficou 39 anos sepultada em Portugal. E aí, depois de 39 anos, quando foram exumar o corpo dela, viram que ela estava intacta. Então, a pessoa falou, opa, milagre, né? E aí, no dia 8 de março de 58, de 1958, o corpo dela veio para o cemitério de Monte Alto, em São Paulo, né? E aí agora e foi construído um mausoléu para ela. E aí a galera de Monte Alto começou a visitar o túmulo da Isildinha e pedir graças e depois levar, né? Agradecer pelas graças alcançadas. E aí a Mari falou agora de um adolescente, e esse caso é muito recente, que é do Carlo Acutis, né? Que é um adolescente também, a gente fala criança, mas assim, entrou na fase da adolescência ali. O Carlo Acutis, ele nasceu em Londres, mas ele viveu em Milão, né? Grande parte da sua vida. E ele morreu em 2006 por conta também de uma leucemia, igual a Isildinha. Esse caso do Carlo já é bem mais recente. E aí o que acontece? Ele ficou sepultado durante 14 anos aí, né, desde 2006 até agora. E aí quando o corpo dele foi retirado para exumação, depois desses 14 anos, também estava intacto, né? Só que aí vem a pergunta, os dois morreram de leucemia, né? Passaram procedimentos no tratamento com remédios e com drogas que, né, que deviam ser muito fortes, mesmo assim eles não resistiram e morreram. Então quer dizer, será que não é esses medicamentos que fizeram com que o corpo ficasse, entre aspas, incorruptível? Porque pela informação, não é que o corpo estava 100% lindo, intacto. Maravilhoso, intacto, depois de tantos anos enterrado. Tá, algumas coisas estavam muito bem conservadas para uma pessoa que ficou sepultada durante muito tempo. Porque falam que para uma pessoa se decompor, 3 anos já é um tempo propício para isso, para fazer a exumação, para tirar os ossos e tudo. Só que assim, a gente está falando de 40 anos, né? 40 anos de uma menina, 14 anos do Carlo Acutis. E aí o que aconteceu? O Carlo Acutis, nesse momento que vocês estão ouvindo o LendaCast, nós estamos em outubro de 2020, o corpo dele passou por uma restauração, o rosto também passou por uma, digamos assim, uma restauração, né? A palavra é essa, para cadáver. E estão acreditando que ele é o primeiro, ele vai ser beatificado, vai ser tornado beato.
Ao contrário, né, dos santos populares, porque os que nós falamos até agora, eles não têm um título, né?
Eles não têm um título. Isso, bem lembrado. Todos que a gente falou. Então a gente falou do Raimundinho, a gente falou da Fernandinha, do Antoninho, a gente falou da Débora. Não tem. Não é oficial. A Igreja Católica, que é a igreja que faz aí a canonização ou a beatificação, né? Que seria um documento que fala: ó, esse cara é santo. E para você se tornar um santo, você teria que ter milagres comprovados no seu nome e tal. E o Carlo Acutis tem um milagre que a igreja aceitou como real, como efetivo, de um idoso, né, no Mato Grosso do Sul. Que
no
teria,
Brasil, gente.
No Brasil, isso é interessante. Que teria tocado nas roupas do Carlo Acutis, né, porque um padre do Mato Grosso do Sul trouxe as roupas do menino para veneração, para falar, para, né, para conseguir com a autorização do Vaticano para falar para a comunidade dele. Então trouxe essas roupas, essas vestes, e um senhor idoso tocou nas roupas, muito aflito, pediu pela cura do seu neto, do seu netinho, e o seu neto se curou, né, muito rápido. Então a igreja aceitou isso como um milagre. Então o corpo de Carlo Acutis passou aí por uma restauração. Ele morreu com 15 anos em 2006,
e agora né?
é um adolescente. E aí ele tá vestido de moletom e tá com tênis da Nike, isso que chamou muito a atenção.
Vocês podem ir lá na postagem do Dani, que vocês vão entender como ele vai ser exposto, gente. Assim, é uma cripta, Dani, eu posso chamar?
Na verdade, ele já tá exposto numa... A gente chama de esquife, né? Um esquife de vidro, é tipo como se fosse um caixão de vidro. Ele tá exposto em Assis, na Itália, né, no Santuário de Expoliação em Assis, na Itália. Ele vai ficar exposto, o corpo do Carlo Acutis, desse menino de 15 anos, vai ficar exposto até o dia 17 de outubro de 2020.
Então você consegue ver todo o corpo dele na horizontal, gente. Não sei o que dizer.
Ah, e por que ele foi beatificado? Não só por essa questão do corpo dele estar incorruptível depois de 14 anos sepultado, mas porque quando ele era vivo, ele criou um site em que ele listava os milagres eucarísticos, né? A Eucaristia, que seria o pão transformado em corpo de Cristo para os católicos. Ele fez um site em que ele mostrava aonde a Eucaristia fez milagres no mundo. Então a galera entende ele como um influencer de Deus, né? Eu vi esse termo, não estou inventando, não. Eu vi esse termo em algumas reportagens. Ou também um santo da internet, alguma coisa assim, né? Um santo das questões da internet, porque ele tinha um conhecimento muito avançado com informática e tudo mais. Mas eu achei bem bizarro ter o corpo dele exposto. O que você acha?
Eu acho que é o primeiro que eu ouço falar, né, Dani? Porque nem é um costume da Igreja Católica fazer isso. Às vezes você tem exposto ali, mas é tudo fechado, né? Não tinha ouvido falar realmente.
E quando você olha pro Carlo Acutis, ele parece que tá dormindo, assim. Tá até corado o rosto, tá com o olho fechado. As pessoas, quando viram a postagem, falaram que parece que ele tá dormindo, que ele vai acordar a qualquer momento. Ele tá dentro de um vidro, assim. E aí tem o símbolo que a gente chama de ostensório, né? Os católicos chamam de ostensório, que é onde a hóstia sagrada fica ali no meio. E aí tem as letras JHS, né? De Jesus, hóstia santa. Eu sei disso porque eu fiz catequese, Mari.
Ainda bem que você fez e pode falar isso, porque eu não fiz.
Eu lembro que quando o padre perguntou uma vez o que que era JHS, que era aquele símbolo que fica no meio do ostensório, eu lembro que uma menina falou assim: Jesus hoje e sempre.
Eu responderia isso, com certeza.
E aí o padre riu e falou: não, mas Jesus, hóstia santa, que significa isso daí.
É das minhas.
Pois é. E aí pode falar.
Não, pode falar.
Não, e aí eu ia encerrar, porque assim, eu acho que essa história mais creepy de todas, né, pro momento em que a gente falou de histórias tão antigas e a gente tem agora uma história que tá acontecendo agora. Tem um corpo de um menino de 15 anos que foi exumado depois de 14 anos sepultado e tá incorruptível, tá bonitinho.
Gatinho.
Tá gatinho no caixão.
Tá gatinho.
Imagina, Mari. Mas Mari, imagina a sensação. Imagina a sensação. Eu sempre me pergunto assim. A família, né?
Exato.
Ver uma pessoa depois de 14 anos, você não viu mais, a pessoa morreu. Você vê a pessoa deitada ali como se estivesse dormindo.
Eu não consigo olhar. Assim, eu olho muito. Eu não consigo parar de olhar pro tênis Nike.
Eu não consigo. Não, pra mim, assim, quando eu vi a primeira. Foi um vídeo no TikTok que eu vi, né? Que era mostrou o rosto dele bem de perto e falou assim: olha, esse moço parece que tá dormindo, mas não, ele vai virar um beato. Beato, venerável Carlo Acutis, de 14 anos e tal, e o corpo tá em perfeito estado. Eu falei: gente, isso tá acontecendo agora. Você entende?
Por exemplo, a gente tá resgatando todas as histórias lá do passado.
Pois é.
Quantos outros podem aparecer? Não sei, talvez não nessas condições, mas...
Pois é. São outros tempos. Mas eu continuo achando bem bizarro. Até alguns seguidores do Lenda fizeram umas comparações falando: não, mas isso é comum fazer com as múmias, né? Mumificar as pessoas. Aí outras pessoas responderam: mas a múmia fica no sarcófago, lá dentro.
Mas você viu que tiraram, Dani? Só pra relembrar, né? Recentemente abriram, né, foi essa semana que até a pessoa tava sem luva. O pessoal: meu Deus, como
gente,
assim? Você abre, você não sabe nem que tipo, né?
Mas o que é mais interessante é que a gente tem uma curiosidade mórbida em tudo isso, não tem, Mari? Você iria visitar Carlo Acutis pra olhar o corpo dele deitado? Eu também.
Eu iria. A gente vai um dia, quem sabe?
Inclusive, você ficou pensando que era Assis, interior de São Paulo, né?
Não, quando ele mandou uma mensagem, tipo: Mari, olha isso aqui. Aí eu já pensei: vamos pôr na lista, né, dos cemitérios que nós vamos visitar. Aí vai demorar um pouco mais, não é mesmo? Em outro país.
Muito que bem. Nossa, nós já chegamos a uma hora. De podcast.
Vamos de Nardone e Ives?
Vamos de Nardone e Ives. A gente falou que nós íamos dar uma pincelada nessas duas sepulturas, porque o caso da Isabella Nardone e do Ives Otta são casos de dois túmulos, duas sepulturas que Mari e eu visitamos aqui em São Paulo, mas não são túmulos que viraram santos populares, embora o caso de morte dessas duas crianças teve grande comoção na mídia brasileira, né?
Muita, Dani. Até hoje, né? principalmente desses dois casos. Da Isabela, nós fomos no Parque dos Pinheiros. A Isabela foi uma menina que ela foi jogada pela janela pelo pai.
O caso então, Nardone, né, aqui de São Paulo.
Então, o pai e a madrasta, eles foram condenados. E nós resolvemos, nesse dia que nós fomos ver esses outros túmulos, né, passar pelo túmulo da Isabela, perto de Guarulhos, esse cemitério, aliás, uma parte peca Guarulhos. E eu tenho, Dani, eu tava esses dias olhando minhas coisas, aquele, é um papelzinho em que ela, a atendente, escreveu o número do túmulo.
A localidade,
dela.
Né, isso. Onde tava ali. A gente não achava, né, o túmulo da Nardone, porque assim, é um cemitério muito bonito.
É no, né, chão, né?
Mas é todo no chão. É um cemitério como parece um jardim, um cemitério que a gente foi. É Parque dos Pinheiros?
Parque dos Pinheiros.
Parque dos Pinheiros. E assim, fora isso, eu imaginei que seria uma sepultura muito, muito grande, ou que teriam muito. Não, mas é muito discreta. O túmulo da Isabela Nardone, eu acho que a família dela, né, a mãe dela e tudo mais, quer essa descrição, né? Porque já não basta a exposição que o caso teve na época, né?
Sim, ela sempre foi muito discreta. Ela deu algumas entrevistas, mas poucas, né? Ela não queria muito falar sobre isso. Foi bem difícil mesmo pra ela. Mas a gente imaginava encontrar algo como desses outros túmulos, placas, doces, mas não. A gente tinha flores, né, Dani? Tinham flores no...
Tinham flores,
no túmulo dela. E até, acho que a atendente falou que costuma, assim, ser visitado, né, por populares, né, como nós fomos lá.
O que eu lembro que o coveiro disse que parece que tem umas pessoas que vão com camisetas na época da morte, né? A morte que ocorreu no dia 29 de março de 2008, né? Então a gente tem aí mais de 10 anos, 12 anos, né, que aconteceu isso.
Eu lembro o dia, tava vendo a reportagem, fui no prédio, eu tenho muito essa memória. Até das, a entrevista dos Nardones, que viralizou. Voltando, né? Eu lembro da entrevista dos Nardone, que viralizou.
Sim.
No Fantástico.
E tem um outro caso também, que a gente foi no túmulo e a gente meio que acho curioso, né? Não se decepcionou, mas é um túmulo muito singelo também.
Discreto.
Que é o discreto, que é o caso do menino Ives Ota, né, que foi morto aos 8 anos, no dia 29 de agosto de 97.
E ele tá no cemitério do Araçá.
Ele tá no cemitério do Araçá,
ali na Doutor Arnaldo.
É, em São Paulo. Ele foi sequestrado, né, pelos funcionários do pai, né, Mari?
Isso, nossa, minha história, eu tava pesquisando, porque assim, eu lembro, a gente lembra que o Ives morreu, mas os detalhes eles vão se perdendo, né, com o tempo. E lembrando, é uma história muito triste. Então, eram dois PMs que eram seguranças, e eles contrataram um vigia. O vigia sequestrou o Ives, levou pra casa dele, mataram ele com dois tiros na cabeça, e ele foi enterrado embaixo do berço da filha do vigia, que tinha 2 anos na época. Né, colocaram cal e enterraram ele embaixo desse berço. Ficaram 10 dias, né, enganando o pai, né, a família, pedindo dinheiro. E eu fiquei relembrando, falei, meu Deus.
Gente, ele foi enterrado. Então, quer dizer, o vigia levou pra casa dele, matou o menino com 2 tiros. O menino tinha quantos anos? 8 anos?
8 anos.
Ele. Morreu com 8 anos. E aí, o vigia enterrou o corpo do menino embaixo do berço da própria filha.
Isso, na casa dele, que ele morava na Zona Leste. Né?
Exatamente. Que coisa assim. Absurda. Que, olha, eu falei igual o da Atena agora, mas que barbaridade. Não, mas gente, você imagina isso? O Ives, pra quem não lembra, o túmulo dele tá no cemitério do Araçá, escrito Família Ota, mas eles eram japoneses, né, Mari?
Isso.
Japoneses. Ele tinha uma ele tinha uma transportadora, era alguma coisa assim, não era?
Enfim, eles tinham vários comércios, né? Eles tinham depósito, mercado, casas alugadas. Então era uma família bem abastada. Uhum. Então, eles tinham muita confiança nesse. E eram PMs, eles eram realmente policiais militares, seguranças, e faziam esse serviço, né? Posso dizer, esse bico, como segurança de uma dessas lojas do pai, né? Do. Uhum. É Masataka Ota.
E na sepultura do Ives Ota, quando a gente foi, não sei se tem ainda, mas tinha uma. Como se fosse uma casinha de cachorro em cima. Casinha de cachorro pelo tamanho, né? Mas um formato de casinha de vidro. E aí você podia colocar algum papel lá dentro, assim. Não sei se eram pedidos e tudo mais, né? Mas o Ives Ota ganhou vários. Várias instituições com o seu nome, inclusive na cidade de Santo André, que é aqui onde eu moro, tem uma praça chamada Praça Ives Ota.
Ah, eu não sabia que tinha em Santo André, né?
Praça tem, dele. Tem uma praça aqui, tem outra em São Paulo, se eu não me engano.
E o pai dele, enfim, o pai dele, ele até concorreu a um cargo público, né?
Uhum.
E ele leva o nome do filho. Eu achei uma entrevista dele que ele fala, Dani, que teve um momento que ele tava assim, com muito ódio e saudade do filho dele. E ele fala que ele viu uma bola dourada nesse dia. E ele olhou para aquela bola, ele sentiu a presença do filho dele. E ele prometeu nesse dia que, enfim, que não ia mais sofrer, né? Porque ele falava que tinha pesadelo, né? Que ele sempre. Vinha a imagem dos assassinos do filho dele, e nesse dia ele prometeu assim que, enfim, que ele ia perdoar e que ele ia levar a história do filho dele, enfim, para outras pessoas. Tanto que ele é muito procurado por pais que perderam os filhos, porque ele conseguiu perdoar os assassinos. Ele chegou a participar de um programa do Fantástico, que ele ficou frente a frente com um dos assassinos. Porque é muito difícil, né? Porque é interessante, quando você olha. As entrevistas que eu encontrei lá, assim, né, nos dias depois da morte, ele fala muito isso, né, de condenar, claro que tem que condenar, mas ele fala em pena de morte, e hoje ele já fala, né, ele conseguiu falar em perdão, né, e acredita, assim, numa prisão perpétua, né, ele não é mais, assim, a favor da pena de morte, mas você conseguir perdoar, né, é um processo difícil,
tem
né?
Que tem que ter
várias traições que aconteceram, né? Então, pessoas ali de confiança dele, né? Que ele confiava nessas pessoas, fizeram isso com ele.
Mas, Mari, eu penso que assim, essa questão de perdoar, eu sempre falo que a gente perdoa pra gente ficar bem, né?
Porque
assim, perder uma pessoa. Eu não posso falar porque eu nunca perdi ninguém de uma maneira. Eu nunca perdi ninguém na minha vida, nem por morte. Não, nunca perdi ninguém, não. Já perdi algumas pessoas, mas foram muito poucas. Foram duas pessoas muito próximas a mim. Mas de uma maneira desse jeito, um filho, os seus funcionários, pegar uma criança e fazer isso por conta de dinheiro, olha, tem que ter. Não sei, porque, né, por isso que falam que o perdão vem de Deus. Hoje isso aqui tá parecendo um programa evangélico. Mas falam que o perdão vem de Deus. Mas assim, amiga, pra mim, assim.
É muito difícil.
Prisão perpétua, no mínimo, porque.
Exato, é o mínimo.
Nesses casos, assim, né, enfim.
Eu fiquei bem, assim, mexida, sabe? Porque realmente uns detalhes já tinham, assim, já tinham passado, né? Muitos anos, né? 1997.
É.
E quando eu li isso, eu falei, nossa, como conseguiu?
É complicado. Muito bem, eu imaginava que esse episódio de hoje ia ser um episódio um pouco pesado, foi bastante pesado. Mas eu acho importante falar da memória dessas crianças, né? Porque a gente vê um mundo tão cruel aí, né? Ainda está tão cruel. Muitas crianças continuam morrendo nas periferias, muitas crianças continuam morrendo, né? E não são mostradas. A gente pode. Bala perdida e tudo mais. Mas nesse dia das crianças, eu acho que elas precisam ser. Covid. Elas precisam ser lembradas. Então a gente achou interessante trazer a memória dessas crianças que viraram uma espécie de santos populares e que também tiveram grande repercussão no Brasil, E no mundo, né, também a gente tem o caso do Carlo Acutis, que agora vai virar um beato. Mas, de alguma maneira, a morte dessas crianças não foi. Não é estranho falar que não foi em vão, porque, né? Mas a morte dessas crianças não ficou apagada, digamos assim, né? Virou uma flor que desabrochou e a gente lembra delas até hoje com muito carinho, né?
E só vive na memória agora dessas, né, de todas as pessoas que fazem seus pedidos, que de todas as pessoas que são atendidas, né, com os milagres.
Mas não é por isso também que a gente não pode sempre não querer que aconteça a justiça. A justiça tem que ser feita para
Sempre.
essas pessoas, né?
E fica o convite, quem puder visitar, né, esses cemitérios, conseguirem, vale muito a pena.
Vale muito a pena. Tem outros casos também. Tem a menina da pipoca em Mogi das Cruzes. Tem o caso de uma história incrível, da menina sem nome, um túmulo da menina sem nome, que eu acho que é no Ceará. Mas isso fica para um possível próximo episódio. Gostou, Mari?
Eu gostei muito.
Muito
Como
que
sempre.
bem. Obrigado, Mari. Feliz Dia das Crianças.
Obrigada, Dani, pra você também. Às vezes eu até recebo brinquedo.
Você recebe?
Meu namorado, às vezes, ele me dá alguma coisinha.
Eu
No
no
dia
dia
das
da.
crianças, eu também, às vezes, brinco e presenteio ele. Não sei se esse
Eu.
ano vai rolar, mas.
Entendi. Isso daí tá meio estranho. Eu no dia das crianças
Carinho.
gostava de ganhar doce de Cosme e Damião.
Eu sempre gostei de brinquedo, porque meu pai.
Eu amava doce.
É a história da minha vida, parte 2420, capítulo 5000. É, a firma, a empresa do meu pai, eles, enfim, entregavam, faziam um evento lá e tal. E eu ia, eu sempre queria um presente, às vezes eu escolhia antes, então era muito brinquedo, eu adorava brinquedo.
Muito que bem. Até o próximo episódio, Mari.
Até, gente. Beijo
Tchau.
pra vocês. Até mais.
E para você é só me seguir nas redes sociais Olenda TV, T de Trevas e V de Vulto, tanto no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. E o meu canal no YouTube é Universo Lenda. Feliz Dia das Crianças para as
É.
crianças vivas e para as crianças que já morreram, porque elas devem estar ouvindo a gente de algum lugar, inclusive aí do seu lado. Este foi mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir.